Bom, gente, já temos aqui o nosso último entrevistado, eu vou cumprimentá-lo para conversar com a gente. Eu me refiro ao deputado estadual pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade estar aqui com você.
Eu que agradeço a sua presença aqui, Flávio, para a gente falar um pouco a respeito da situação da política aqui no Rio de Janeiro, porque o ano legislativo começou essa semana na Alerj, já com algumas polêmicas que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho. Tivemos aí a reeleição do Rodrigo Bacelar para a presidência da Assembleia Legislativa em um cenário de disputas políticas muito intenso aqui entre o prefeito Eduardo Paes e também o governador do estado, Cláudio Castro, que vem produzindo uma série de repercussões. Quadro onde os ideais da direita, infelizmente, têm ganhado cada vez mais espaço no nosso estado, no nosso município. Enfim, a gente vê aí uma predominância dos políticos de direita aqui no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro. Para não me alongar muito aqui nessa introdução, Flávio, eu queria uma análise tua a respeito do que é que a gente pode esperar desse ano da política aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, enfim, no estado em si.
Olha, Anderson, acho que o quadro do Rio é um quadro que a gente considera especialmente difícil dentro do que a gente está enfrentando no Brasil. Porque no Brasil a gente vê que o governo está amarrado, tem muita dificuldade de implementar mudanças, né, na agenda do Estado que, de fato, se revertam em benefícios mais substantivos para a população, ou seja, para implementar o seu programa, porque tem um Congresso majoritariamente de direita, não consegue, né, por exemplo, aumentar os investimentos, né, setores populares, fazer com que programas como o Programa de Aceleração do Crescimento, o Minha Casa Minha Vida, deslanchem numa velocidade maior, embora tenham sido retomados e estejam começando a fazer entregas. A política de valorização do salário mínimo, que é a política mais importante, né, assim, na nossa avaliação do ponto de vista de um olhar sobre a classe que o governo assumiu o compromisso, ele teve que, de alguma forma, diminuir, né, ao meio o impacto dessa política de valorização permanente do salário mínimo, porque ele é refém de uma política econômica conservadora e de um Congresso e de uma pressão social da mídia, dos setores dominantes, que não, né, deixa pouca margem para o governo avançar. Então, o que a gente vê? A gente vê uma realidade no Brasil onde a gente tem um presidente que se elegeu com um programa democrático, de compromissos populares, com muita dificuldade de implementar esse programa, com um Congresso majoritariamente conservador, com governos estaduais majoritariamente conservadores, com o peso da extrema-direita na sociedade ainda extremamente grande. Quando a gente vê um vídeo mentiroso, como aquele do Nicolas Ferreira, dizer que o governo quer ampliar a fiscalização através do PIX, a fiscalização da sonegação e da lavagem de dinheiro, encontrar o caldo que encontrou na sociedade, não é porque o Nicolas Ferreira está se comunicando muito bem, simplesmente, é porque existe um caldo social conservador que está aberto a esse tipo, né, de fake news, a esse tipo de ação de desestabilização do governo. Então, uma ação que era uma ação importante de coibir lavagem de dinheiro, de coibir sonegação, se torna um problema político para o governo, porque existe esse caldo social disposto a abraçar essas pautas da extrema-direita. Só que a mamadeira de piroca era muito grave, porque ela disseminava preconceito e discriminação. E agora, a mentira do PIX, ela gera instabilidade econômica, mudança nas transações financeiras, diminuição no consumo, o que tem, né, uma série de impactos econômicos. Então, é um cenário muito difícil do ponto de vista federal, em que o governo tem tentado avançar em alguns pontos, mas está sempre ali muito refém dessas pressões todas que ele sofre, inclusive de uma parte da sua própria base, que é uma base conservadora. A gente olha para o Rio de Janeiro, o cenário é o quê? É um governo de direita, um parlamento com uma maioria ampla e esmagadora, nem só de direita, eu digo de extrema direita, né? O PL, por exemplo, partido do governador Cláudio Castro e de Bolsonaro, tem na Assembleia Legislativa 17 deputados. Só para você ter uma ideia, todos os demais partidos da esquerda somados não chegam a 15, né? Então, é uma discrepância muito grande. E um governo que administra um Estado em crise de uma forma extremamente irresponsável, sem horizonte estratégico. Né? O governo pegou o dinheiro da SEDAI, queimou o dinheiro da SEDAI, conseguiu o apoio dos prefeitos com isso, conseguiu uma reeleição com mais de 60%, conseguiu eleger a maioria do parlamento no seu apoio. Né? Na verdade, 70% dos deputados apoiam, né, o governo Cláudio Castro. E, ao mesmo tempo, paga os salários mais baixos do Brasil para a educação, dentre os salários mais baixos para os profissionais da saúde, penúltimo lugar no IDEB, interrompeu o seu único programa de transferência de renda, que era o Supera Rio. O Estado continua crescendo abaixo da média nacional, ou seja, é um Estado que enfrenta uma situação de muita dificuldade. E, para piorar a construção de alternativas, o Estado do Rio de Janeiro é historicamente um Estado onde, dentro do seu projeto de governabilidade, de alianças amplas para tentar dar governabilidade federal, ou seja, de buscar setores da direita para fazer posições, o Rio de Janeiro é um Estado que cumpre esse papel. Então, aqui, a gente tem a maior parte das forças de esquerda abraçadas com Eduardo Paes,